Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Vamos que vamos aí. Esperar a galera se conectar, chegar por aí, se assentar, ficar bem confortável. E aí a gente começa oficialmente mais uma live aí da Rádio Gazeta Online. O pessoal vai chegando aos poucos. Vai se assentando, ficando mais confortável aí. Olha aí o pessoal se juntando com a gente. Clara Suaiden, boa tarde, minha querida. Como a senhorita está? Bom, pessoal, mais uma live então da Rádio Gazeta Online começando aqui oficialmente nessa sexta-feira chuvosa. Um dia aí que está parecendo até um pouco mais melancólico de certa forma. Mas nós sempre estamos aqui naquele clima, naquele jeito, para o nosso Festa Gazeta. Então, que melhor jeito de sextar, se não assim, com a gente do Festa Gazeta, né? E hoje a gente tem um bate-papo muito especial. Para quem está chegando apenas agora, não acompanhou as nossas últimas lives, a gente tem feito lives 3 vezes por semana. De segunda e sexta, lives do Festa Gazeta, e às quartas-feiras, lives com o maestro, com o melhor apresentador que vocês podem conhecer, que é o Caio Melo. Lives voltadas do jornal Gazeta Online. Não sei se ele tá por aí, o Caio, mas se tiver um abraço também. E, enfim, e de segunda e sexta a gente tem esse foco mais no entretenimento, né? Um bate-papo que é mais voltado ao entretenimento. Olha ele aí! Eu falei do Caio, ele apareceu. Impossível o dia ser melancólico com Matheus e Gabi DeVito. Meu Deus, que dupla! Que honra, meu querido! Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência aí. E que bom que o Caio Melo já deu um spoiler de como vai ser o nosso bate-papo de hoje. O assunto é TikTok, viu? Viu, pessoal? É a Gabriela DeMito, que é ex-integrante aí do nosso queridíssimo Festa Gazeta. Ela conquistou vários fãs durante esses tempos de pandemia por meio dessa rede social, que é o TikTok. Ela posta aí em vários vídeos de humor, vídeos de entretenimento. Eu não uso TikTok, tenho que ser sincero quanto a isso, mas os únicos TikToks que eu vi na minha vida, né, foram os da Gabriela DeMito e eu amei. Eu até criei um TikTok para poder seguir ela lá e tal. Mas enfim, ela tem mais de 113 mil seguidores. Imaginem isso. Se eu tivesse isso, meu Deus, sei nem o que eu faria com tantos seguidores assim. Enfim, o bate-papo vai ser muito bacana. Quem tá por aqui com a gente pode mandar perguntas. A galera que for chegando aí também já participa, interaja e manda bala, beleza? Eu vou conectar então a Gabi DeMito, conhecida também como Gabiga, né? Pra gente começar esse nosso bate-papo oficialmente. Vamos ver se ela aceita o convite. Vamos esperar. Tá aceitando. Gabriela DeVito!
Tudo
E aí?
bem,
Tudo bem? E você? Como é que você tá?
Mate? Eu também tô muito feliz com o convite, muito feliz de estar de volta, né? Desse lado de cá, não mais como uma apresentadora do Festa, mas estou muito feliz de estar aqui.
Olha, a gente também tá muito. Eu tô especialmente muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Tô muito contente que você aceitou aí participar desses nossos novos quadros, esse tempo de adaptação. E um tempo também que tem sido bacana para você por conta desse negócio do TikTok, né? Me conta um pouco mais disso, Gabi. Antes de mais nada aí, fala do seu TikTok. Como é que funciona aí? Explica o TikTok em termos gerais. Vamos supor que as pessoas que estão assistindo são como eu, que não entendem nada. O que que é isso e como é que são os seus vídeos?
Bom, o TikTok é uma plataforma, né, que ela tá aí em alta agora, principalmente nesse tempo de pandemia. Uma plataforma que você pode postar vídeos em formato vertical. Então, você consegue acessar vídeos do mundo inteiro, gente do mundo todo. Então, tem conteúdos os mais variados possíveis. Você pode fazer dancinhas, tags, challenges. Então, fazer vídeos de humor, como que eu sou acostumada a fazer. Então, é uma plataforma muito variada, você aprende muito com ela, ao mesmo tempo que você também se entretém. Então, é muito bacana para quem quer começar a fazer vídeos e tudo mais, é um bom começo, para quem quer ser um criador de conteúdo, né?
Olha, a Laura Fernandes está com a gente e disse assim: eu amo uma dupla. Obrigado,
Ah,
Laurinha. Tamo
maravilhosa!
junto. Perfeitos da minha vida. E Gabiga, como é que foram aí as suas origens dentro do TikTok? Como é que você começou nisso? Porque assim, eu até me lembro que você estava no TikTok antes de virar esse boom todo da pandemia. Né? Então, como é que foi isso para você, até esse processo do TikTok fazer esse sucesso todo que fez e também ter te afetado durante esse meio tempo, né?
Eu comecei no TikTok em outubro do ano passado. Levava mais como um hobby mesmo, né? Era uma forma de eu passar o tempo, me divertia fazendo. Também eu tava fazendo rádio também internet, né? Então eu achava que era uma forma de eu treinar enquadramento, iluminação e tudo isso já produzindo vídeos. Então era uma forma rápida, fácil, prática e divertida. Então eu quis já começar assim. E agora com esse boom todo que deu uma crescida, as pessoas ficaram em casa, tiveram um tempo maior, tiveram que se ocupar com alguma coisa. Então, eu acredito que o crescimento do TikTok tenha se dado a isso, a esse fato de as pessoas precisarem se entreter com alguma coisa e tentarem novos meios, novas formas para estarem conectadas e entretidas, né?
Olha, a Clara Demito mandou também aqui um "Eu também amo vocês", saudadão, brigadão, minha querida, um
Ah,
beijo aí.
linda, minha avó.
Pessoal, tudo presente aqui com a gente hoje. E Gabi, assim, pensando na sua carreira mesmo, mais especificamente esses últimos 2 anos aí que você teve de faculdade, já trabalhou na Rádio Gazeta Online, teve experiência também aparecendo na televisão, na TV Gazeta, né, fazendo reportagens, também cuidando aí de algumas coisas de ancoragem. Como é que foi para você sair desses dois meios que você tava e ir pro TikTok? Porque, assim, é uma outra plataforma, é uma outra forma de linguagem. Então, como é que foi que você se adaptou a isso e também usou os ensinamentos que você teve desses dois lugares para te ajudar a produzir todo esse conteúdo que você produz atualmente?
Eu acho que a linguagem é muito importante a gente pensar, porque são público-alvos muito diferentes, muito distintos. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na Rádio Gazeta, aqui no Festa, no Batalha Gazeta, era um público mais jovem, então a gente tinha que se adaptar a uma linguagem mais coloquial, a gente tentava, de alguma forma, se conectar com aquele público, então ter essa aproximação com essa linguagem. Já no Edição Extra eu não podia, porque era um programa mais jornalístico, então era uma linguagem mais formal e tudo mais. E no TikTok, o meu público-alvo é infanto-juvenil, predominantemente. Então, eu tenho um cuidado ainda maior com o que eu vou falar, do que eu vou falar e como eu vou comunicar isso para uma criança, para um adolescente. Eu tenho muito esse espírito materno dentro de mim, então eu penso muito nos pais, porque muitas vezes eles não estão o tempo todo ali do lado das crianças para ver o que que eles estão consumindo, o que que eles estão assistindo. Então, eu penso muito nisso. Como eu vou falar sobre um assunto que às vezes é delicado ou não? Para uma criança, para um jovem, né? Que não comprometa a formação dele. E muitas vezes a gente que tem um público, a gente pensa também que a gente pode influenciar de alguma forma, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar. Então eu acredito que com essa mudança do TikTok para o TikTok, né? Saindo da rádio, da TV Gazeta, indo para o TikTok, eu tive um cuidado muito maior em relação à linguagem.
Não, é essencial, né? É até uma responsabilidade que você tem sobre essas
Muito
pessoas
grande.
como uma influenciadora de conteúdo, né? Do que você produz. E eu acho que uma questão que foi bastante comum durante esses últimos meses, Gabi, ela é acerca da tendência que a gente tem, né? Uma obrigação que a gente teve durante esses meses de pandemia, de sempre se cobrar a ser uma pessoa produtiva, seja em âmbitos pessoais, de relacionamento, mas também em âmbitos profissionais, de produção mesmo de conteúdo, esse tipo de coisa. Então, pessoalmente, para mim, eu também tive muito isso, de sempre estar querendo produzir alguma coisa. Eu queria saber como é que foi isso para você, pessoalmente, né? Porque são tempos muito difíceis de várias formas, mas para quem não está sofrendo diretamente com o coronavírus, está em quarentena, está dentro de casa, tem sofrido bastante de forma psicológica com tudo isso, com essa questão dessa obrigação de produtividade. Como é que foi isso para você e também como é que você conseguiu adaptar isso para você conseguir manter o seu público do TikTok ao mesmo tempo que você também conseguia ficar tranquila na sua, né? Porque são, como eu disse, tempos bastante complicados, né?
Sim, então, desde que a pandemia começou, a quarentena, as pessoas têm assemelhado muito pandemia, quarentena como um sinônimo de produtividade. E tá tudo bem, às vezes você querer ter os seus dias para ficar em casa sem fazer nada, sabe? E principalmente para um criador de conteúdo, ele gera uma pressão ainda maior, porque fala: caramba, eu tenho um tempo maior disponível, como eu vou otimizar esse meu tempo? Como que eu vou usar esse tempo para produzir para as pessoas que estão me acompanhando? Então, eu acho que gera uma pressão ainda maior, ainda mais porque a gente está criando e a gente depende da gente para fazer isso. A gente não tem ninguém que mande, que peça para a gente fazer. Então, é ainda uma responsabilidade. Precisa de um compromisso muito maior, porque às vezes a gente se deixa, como é pra gente, a gente às vezes deixa, né, ficar mais relaxado. Então eu acho que isso demanda muito mais comprometimento e muito mais responsabilidade. Então essa questão da produtividade gera, sim, uma pressão ainda maior. Então, acredito que seja isso.
E como é que funciona para você, assim, um pouco dos bastidores de Gabi Demita do TikTok? É para você, assim, não ter as suas ideias, né? Porque isso é um campo muito, muito além, né? As ideias surgem, às vezes, do nada. Mas como é que é para você se organizar nesse sentido? Você tem uma agenda de quantos vídeos você precisa fazer, de algum assunto que você precisa abordar? Como é que funciona esse seu calendário pessoal de produção de conteúdo?
Eu tenho um bloquinho de notas, então semanalmente, todos os domingos eu sento, me organizo e começo a digitar, digitalizar tudo que eu tenho em mente para produzir durante a semana. Muitas vezes eu gravo os finais de semana e como meu tempo durante a semana é corrido, eu deixo para gravar tudo no final de semana para ir postando ao longo da semana para ficar mais regrado, né? Então um comprometimento maior. Então é assim que eu organizo, por planilhinha mesmo, num bloco de notas e separando dias por dias da semana.
E agora sim, falando um pouco das suas influências, Gabi, eu queria saber, quando você começou nisso, né, e também durante essa caminhada que você teve dentro do TikTok, como é que foi para você se inspirar em algumas pessoas, né? Tem alguém que você olha assim dentro do TikTok ou que é produtor de conteúdo dentro de outra plataforma que você se inspira muito, que você usa como referência nesse sentido, e como é que é também para você diferenciar isso, né? Porque às vezes a gente tem uma referência e a linha é muito tênue entre copiar essa pessoa e trazer coisas boas que ela faz para o nosso trabalho, né?
Realmente. E eu, na verdade, tenho algumas referências que, como eu produzo conteúdos mais ligados para o humor, então as minhas referências são mais humorísticas, né? Então, por exemplo, tem o Lucas Angel, que eu sou apaixonada nos vídeos dele, ele é muito engraçado. Também eu gosto muito de saber da vida dos famosos, tá inteirada, né? A gente tinha um quadro, inclusive, na Rádio Gazeta, que era o Camarote, que eu amava. Então, Matheus Massafera, Foquinha, todo esse pessoal. Eu adoro conteúdo, me inspiro bastante na hora de fazer os meus conteúdos. Então, é muito diferente você copiar de se inspirar, né? Isso a gente tem que ter muito em mente. E se também rolar uma copiazinha, tem que dar a gente chama de IB, né? Que é como se fosse um
O
direitos
crédito.
autorais por
Ah,
aquilo,
sim.
sabe? Como se... Então, é basicamente isso.
E você gosta do Fábio Porchat? Porque eu tenho essa noção de que você lembra um pouco o Fábio Porchat, no jeito de falar, assim.
Então, os meus vídeos começaram a viralizar um pouquinho, a internet começou a me fazer essa comparação de que minha voz, que meu time de humor era parecido com o Fábio Porchat. Então, começaram a fazer figurinha, começaram a ter essas especulações, sabe? Em relação a isso, se eu era sobrinha, se eu era filha, parente, se tivesse alguma relação com o Fábio Porchat, mas não. Já conheci o Fábio Porchat, inclusive falei dessa história para ele, achou super engraçado, tudo. Mas não, gente, não sou parente, não tenho nenhuma relação com a Porchat.
Olha, que bom que você explicou, porque eu tava na dúvida. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Eu sempre achei, na verdade, que a Gabi ela tinha algum parentesco secreto com o Fábio Porchat, que ela não podia contar para ninguém, né? Para não ser assediada pelos fãs, esse tipo de coisa. E Gabi, assim, você mencionou agora há pouco, né, sobre a sua faculdade, né? Você faz faculdade de Casper Libero, você estuda rádio, TV e internet por lá. E eu queria saber de que forma que não apenas essa formação tem complementado a sua produção de conteúdo no TikTok, mas também como é que você tem conciliado essas coisas, né? Eu imagino que seja realmente um grande desafio. Peço perdão pelo barulho, galera. É minha calopsita que tá gritando aqui um pouquinho, tá se divertindo lá fora. Mas como é que é isso para você conciliar tudo isso, a faculdade, com seus vídeos do TikTok, com questões pessoais também que você tem no dia a dia, enfim, esse compilado de coisas, e como que rádio, TV e internet têm complementado a tua produção de conteúdo dentro do TikTok?
É muito complicado, realmente, às vezes você tem que se empenhar em duas coisas ao mesmo tempo e duas coisas tão trabalhosas, né? Então, eu tento conciliar justamente com esse bloco de notas que eu disse. Então, eu faço um cronograma por horários para eu tentar seguir aquilo ao máximo possível, para eu não me perder e não desperdiçar o meu tempo, vamos dizer assim, né? Para eu conseguir realmente conciliar tudo, tanto a faculdade, que demanda bastante tempo, bastante trabalho, empenho, né? Quanto o TikTok também é um trabalho tão importante quanto. Porque tem várias pessoas que gostam de assistir os meus conteúdos, então eu tenho essa preocupação em estar todos os dias postando um conteúdo diferente. Então é bem isso. Em relação à faculdade, me auxiliar na produção dos meus conteúdos é muito bacana, porque eu roteirizo os meus vídeos em tão pouco tempo, porque a gente tem um tempo muito limitado no TikTok. A gente pode postar apenas um minuto, então como eu vou contar uma história em 1 minuto, sabe? Então eu penso em soluções criativas no meu roteiro que possam me ajudar. Aí tem também a parte de edição, que a gente vai estudando, vai treinando também. E também tem a parte de enquadramento, iluminação, todas essas questões que são bem importantes também na hora da gente pensar em produzir.
Olha, eu tava dando até um risinho aqui pelas mensagens fofas que a gente tá recebendo aqui. Eu queria agradecer a Clara Almeida, que disse assim: Meu Deus, eu amo. E a avó da Gabi também participou de novo e disse assim: Adoro TikTok, não perco um, principalmente da Gabi. Minha fã número
Ela é
um
fã.
aí da Gabi Demito, amei. Marina Rescovici com a gente aqui também, perfeito, os melhores vídeos do TikTok. Luciano
Obrigada.
também com a gente aí, mandando um joinha. É o seu Lute, Luciano Nunes?
É meu
O
pai, tá em família inteira aqui.
pai da Gabi, ó. Mas, gente, aí, Gabi é uma linda, sucesso, a galera que é fã. E para quem não
Obrigada.
sabe, olha aí, eu tenho uma curiosidade para contar da Gabi, que eu não sei se a galera que tá assistindo aí já sabia dessa, mas a Gabi também tem um canal no YouTube. A Gabriela, ela faz de tudo, né? Ela tem TikTok, ela apresenta programa na rádio, ela apresenta programa na televisão, e ela também tem vídeos no YouTube. Gabi, eu queria saber como é que essas plataformas se distinguem, né? Porque assim, de uma forma clara, assim, a gente já sabe, né? Enfim, à primeira vista. Mas eu queria que você explicasse mesmo como é que essas plataformas são diferentes no quesito de produzir conteúdo para você. Qual que é a diferença da preparação que você precisa ter para o TikTok e também para o YouTube?
São preparações um pouco diferentes. É, como eu disse, o TikTok, por exemplo, tem uma limitação de tempo, diferente do YouTube. Então, a gente tem que contar uma história em 1 minuto. Então, a gente tem que se preparar para contar isso, para comunicar em 1 minuto. E o YouTube já não tem tanto essa limitação de tempo. O TikTok é uma plataforma vertical, o YouTube é horizontal. Então, também tem que se preocupar com isso na hora de posicionar uma câmera. É, tem a questão da edição. O TikTok é muito prático. Você, às vezes, pode otimizar o seu tempo ali, porque ele edita para você, ele tem transições muito simples de fazer. É realmente muito prático. Então, é muito legal gravar por ele, né? Porque tem como você também postar um vídeo que você editou. Enfim. E o YouTube, você mesmo edita, você tem esse trabalhinho um pouco maior, né? Então, tem essas duas diferenças.
Olha, galera que não para de comentar. Clara Demito disse: Matheus, sou sua fã. Lúcio Demito disse: Ama essa dobradinha. Luciano mandou um parabéns pra gente. Obrigado, galera. Tamo junto. E, Gabi, a nossa pergunta final, eu tenho pedido ainda pra você, antes, depois disso, mas. Pergunta final é uma pergunta dupla. A primeira coisa, eu queria que você deixasse algum tipo de mensagem para quem está pensando em produzir conteúdo mesmo, seja no TikTok, seja no YouTube. E assim, eu sei que essas coisas elas costumam ser um tipo de clichê, né? De, meu, segue firme, tenha coragem. Mas às vezes é justamente isso que a gente precisa, né? Porque clichês são clichês por uma razão. E mesmo eu dizer isso já sendo um clichê, a gente sabe que clichês são clichês por uma razão. E eu também queria que você contasse, Gabi, os seus planos para o futuro aí, né? 2020 está chegando ao fim, tem sido um ano bastante complicado, bastante intenso para todo mundo. Eu quero saber o que você está planejando para esses últimos meses e também o que a gente pode esperar de Gabriela Demito em 2021. Manda bala.
Primeira coisa que eu digo é comece. Quando você começa, tudo flui, sabe? Porque você vai se empenhando e se engajando cada vez mais. E muitas vezes a gente se limita em fazer o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer, pelo que os outros vão pensar. Isso é muito verdade, porque eu já me limitei muito assim na minha vida. E a partir do momento que você pensa em você, você segue os seus sonhos, segue os seus. Parece clichê falando assim, mas é realmente um fato. Tudo vai fluindo, sabe? Inclusive, antes do TikTok dar certo para mim, eu já postava vídeo há um tempo. E eu tava numa conversa com o Matheus, inclusive, falando: isso não vai pra frente, tô pensando em desistir e tudo mais. E depois dessa conversa, eu postei um vídeo. E o universo parece que ele dá luz pra gente. Ele fala: espera mais um pouco, vai com calma que dá certo. E no dia seguinte que eu tive essa conversa, eu tinha postado um vídeo e esse vídeo viralizou muito, muito rápido, e mais de 10 mil pessoas começaram a me seguir, assim. Então, é só um exemplo para mostrar o quanto, às vezes, a gente quer desistir, o quanto a gente pensa em largar tudo para trás, deixar tudo para trás, e às vezes dá certo, às vezes é só insistir que vale a pena, sabe? Então, meu conselho é seguir e insistir nisso. Qual que era a outra pergunta? Desculpa.
A outra era do seu futuro, Gabiga, dentro do mundo aí da produção de conteúdo. Para esses últimos meses de 2020, tem alguma surpresa? Vai continuar com os vídeos de TikTok? Em 2021, o que a gente pode esperar de você também como produtora de conteúdo aí?
Então, na verdade, o futuro é muito incerto, né? A gente tem projetos, tem planos, mas às vezes a vida vai te encaminhando para outros caminhos. Mas eu vou continuar seguindo, criando conteúdo. Às vezes dá vontade de dar um desânimo, mas a gente segue forte, segue firme. Então, para o futuro, como eu disse, incerto, mas com certeza criando e tendo ideias em mente para pôr em prática, né? Conciliando meu curso junto com o TikTok e outras redes, outras plataformas.
Legal. E, Gabi, bom, para a gente poder encerrar então aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixar um espaço mesmo para você convidar todo mundo que está assistindo aqui a gente, que está nos acompanhando, a poder te seguir. Fala suas redes sociais, como é que a galera pode te achar no TikTok, como está o seu canal do YouTube por lá. Enfim, o espaço é seu, convida todo mundo aí, porque eu posso testar aqui que o conteúdo da Gabi é de extrema qualidade. Né? Enfim, o espaço é seu, viu, minha querida?
Gente, queria convidar todo mundo a estar entrando lá nas minhas redes sociais, tanto aqui no Instagram quanto no TikTok. São conteúdos variados, eu tenho que trazer um pouco lá do humor, sabe? Então, é muito baseado nisso. Se você quer rir um pouquinho, se você se identificar um pouco com os meus conteúdos, dá uma seguida, curte lá, acompanhe meu trabalho, que eu vou tentar sempre ao máximo trazer coisas novas para vocês. E é isso.
É
Arroba Gabi
isso.
Demito.
Arroba Gabi Demito. Gabriela Demito, então, senhoras e senhores, quem tá em casa, aplaude aí, fazendo favor, porque ela merece depois de tudo isso. A galera perguntando aqui. Ah, mas já, infelizmente sim, pessoal. Porque nosso tempo é curto, né? Nossas lives, elas estão sendo um pouco adaptadas agora. Elas estão sendo veiculadas também na rádio, enfim, vocês vão poder acompanhar isso de várias formas possíveis. Mas desde já, eu queria agradecer. Com todo o meu coração, com toda a minha alma, a Gabriela Demito, que topou participar com a gente hoje para contar um pouco dessa trajetória dela, que tem sido incrível. E quando eu digo isso, as pessoas podem me achar um pouco, enfim, tendencioso, porque eu conheço a Gabi e tal, mas realmente não é. Ela faz um conteúdo de extrema qualidade, é muito bacana. Então, todo mundo que está aqui com a gente, corre para acompanhar, corre para já seguir esse talento desde já, porque, olha, eu sou bom em previsões. Eu digo que a Gabi Demito já está grande no mundo do entretenimento, mas vai ficar ainda maior. Então vocês têm que correr para ir lá acompanhá-la. Gabi, brigadão de coração, de verdade mesmo. Valeu por ter participado, por ter tirado um tempinho da sua sexta-feira para conversar aqui comigo e contar um pouco mais de toda essa trajetória aí, viu?
Eu que agradeço o convite, Mati. Fiquei muito feliz de estar de volta com você aqui. Não do lado daí, né? Do lado de cá. Mas tudo certo. Estou muito feliz e muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Valeuzão, então, o retorno de Gabi Demito ao Festa Gazeta, galera, não poderia ter sido melhor. Lembrando a todos vocês que segunda-feira nós não temos live porque é feriado, né, galera? A gente merece um pouco de descanso, vocês também. Então, fiquem bem durante essa segunda-feira. Aproveitem a família, fiquem em casa. Um ótimo fim de semana a todos. Tomem muito cuidado, sempre em segurança aí. E na quarta-feira, a gente está de volta, não comigo, mas com o Caio Melo, que é ainda melhor. Então, vocês vão poder acompanhar o Jornal Gazeta Online com mais um programa super bacana aqui, quarta-feira, 4 horas da tarde. Gabi, é isso então, minha querida?
É isso, Mati. Um beijo.
Um
Pra todo mundo que tá
beijo,
assistindo também.
valeuzão. É isso aí. Um beijo, galera. Um ótimo fim de semana a todos. É isso, valeu e falou, hein?